Buenos dias, buenas tardes, buenas noches, chicos e chicas. Aqui é o Guilherme Detoni, do segundo ano de História da Unesp de Franca, trazendo para vocês mais um IPACast, o podcast do Grupo de Estudos e Pesquisa Intelectuais e Política nas Américas. E hoje, vocês irão conhecer um pouco sobre a polêmica e controversa neutralidade da Argentina durante a Segunda Guerra Mundial, que ocorreu num dos períodos de maior instabilidade política da história do país e se relacionava tanto com questões internas quanto externas. A Argentina, ao insistir nesta posição neutra, mesmo após a entrada dos Estados Unidos no conflito, acabou isolada pelo restante das repúblicas americanas, sofrendo uma pressão que visava assegurar o alinhamento do país sob a órbita dos Estados Unidos. Este, para atingir seu objetivo, empregou uma série de mecanismos, como uma pressão diplomática, embargo econômico e a recusa sistemática do fornecimento de armas e outros materiais bélicos para a Argentina. O objetivo deste artigo utilizado para o episódio é compreender quais foram os planos de rearmamento da Armada Argentina durante este período, no qual está dividido em três partes. A primeira busca entender a conjuntura histórica da Argentina e da sua marinha nas vésperas da guerra. A segunda se tem os planos navais argentinos e no desenrolar da guerra, ressaltando os impactos do conflito nas relações entre repúblicas americanas, na política doméstica platina e no desenvolvimento tecnológico bélico. A terceira, e que darei ênfase, foi dividida em duas seções, uma referente ao período que vai do início da guerra até a entrada dos Estados Unidos no conflito, e a outra que parte deste momento até a derrota do Eixo. Então, sem mais delongas, sejam bem-vindos a mais um IPACast. O artigo analisado neste episódio é Os Programas Navais da Argentina na Segunda Guerra Mundial e foi escrito pelo professor Dr. Ludolf Waldman Jr., publicado na revista Antíteses da Universidade Estadual de Londrina. Este retrata a Argentina no período da Segunda Guerra Mundial. A primeira seção da terceira parte deste artigo, Do Início da Tormenta, a Guerra na América, 1939-1942, se inicia dizendo que com o começo das hostilidades na Europa, em setembro de 39, a Argentina adotou uma postura neutra perante o conflito, esta colaborativa com os Estados Unidos, nestes primeiros meses de guerra, uma concordância resultante de questões de política interna em ambos os países, na qual, com a proximidade das eleições presidenciais norte-americanas no ano de 1940, se tinha a temática do isolacionismo com forte apelo popular, e Roosevelt, consciente deste forte sentimento isolacionista no país, prometeu que não haveria envolvimento em guerras no estrangeiro se ele fosse reeleito. Do lado argentino, Ortiz, o presidente, buscava mobilizar o apoio externo de Washington como forma de fortalecer sua posição reformista no cenário doméstico. Porém, a Batalha do Rio da Prata, em dezembro de 1939, teve um grande impacto na visão de vários setores da Argentina, que passaram a duvidar da capacidade norte-americana de manter a sua zona de neutralidade. O embate entre os britânicos e os alemães no Estuário do Prata deixou uma imagem nas lideranças argentinas de que o país deveria contar apenas com seus próprios recursos para a defesa de sua neutralidade. Com o desenrolar da guerra, a Argentina adotou planos de aquisição bélica para defender sua neutralidade, para o fortalecimento de suas forças armadas na proteção de seus portos e linhas de comunicação marítimas, sabendo que, dada a correlação de forças militares regionais, a hipótese provável de um conflito era entre Buenos Aires e uma coalização Rio de Janeiro-Santiago, ou seja, Brasil e Chile. Porém, para seus planos, a Argentina precisava de um fornecedor dos materiais para tal renovação armamentista. Após alguns acontecimentos, como a troca do poder executivo, entre outros, e conforme o conflito mundial se expandia durante 1941, ficou evidente que a única nação em condições de fornecer os armamentos desejados eram os Estados Unidos. Porém, o acesso a estes recursos dependia da adoção de um alinhamento prévio a este país, algo que dividia profundamente as opiniões argentinas, já que implicaria no abandono de sua neutralidade, um tema muito sensível em âmbito interno. Em outubro, uma missão militar naval argentina foi anunciada. Ela iria a Washington, ainda naquele ano, para acertar a transferência de material bélico, na qual, após atrasos, a missão chegou ao seu destino em dezembro de 1941, já em meio ao caos resultante do ataque japonês a Pearl Harbor e da entrada dos Estados Unidos na Segunda Guerra Mundial. A segunda seção da terceira parte do artigo, Os tempos de crise e isolamento, 1942-1945, diz que em janeiro de 1942 ocorreu uma conferência pan-americana no Rio de Janeiro. Nela, os Estados Unidos exigiram que os países americanos rompessem as relações com o Eixo para demonstrar solidariedade e união frente à agressão extracontinental. A delegação argentina recusou-se tomar tal medida, o que gerou atritos e desconfianças existentes entre Buenos Aires e Washington, e a partir disso, como consequência, os norte-americanos isolaram a Argentina do restante do continente, iniciando um embargo econômico-político, que com diferentes intensidades durou até 1949. Tal fato teve como resultado o fracasso da sua missão, junto à negação do acesso aos recursos que interessavam aos argentinos, ao mesmo tempo em que os Estados Unidos anunciavam ofertas generosas de equipamentos ao Brasil e Chile, como forma de pressionar Buenos Aires a acatar o alinhamento com os aliados. A pressão americana acabou tendo o efeito contrário do esperado, fortalecendo os setores pró-neutralidade, levando a uma defesa cada vez mais insistente desta posição, o que acirrou as divergências existentes na sociedade argentina sobre a postura do país frente ao conflito mundial, assim como houve a formação de coalizões adversárias que se uniram com um posicionamento pró-aliados. Em agosto, a entrada do Brasil na guerra contribuiu para ampliar a pressão em nível externo e a controvérsias internas com relação à sua neutralidade. Fato curioso foi que, diante da recusa norte-americana em fornecer armamentos, o governo tentou obtê-los com países do Eixo, fazendo uma série de negociações secretas entre fevereiro e outubro com os alemães, na busca de adquirir o material bélico através de um intermediário neutro, como a Espanha ou Suíça. Berlim até demonstrou simpatia para o pedido argentino, porém o país não tinha como fornecer armamentos necessários em seu próprio esforço de guerra. Com tantos problemas internos e externos e a dificuldade em cumprir as promessas de rearmamento junto à perca de apoio, gerou em junho de 1943 uma coalizão de oficiais de diversas correntes políticas que incluía radicais, democratas, nacionalistas autoritários, oficiais pró-aliados, pró-eixo, católicos e conservadores, assim num golpe de Estado que derrubou seu presidente. O caráter heterogêneo e improvisado deste movimento gerou uma grande confusão sobre os rumos do novo governo, mantendo sua neutralidade. Porém, ela ainda não resolvia a questão do reequipamento das Forças Armadas. Tal questão trazia insegurança entre os militares argentinos, ademais que a aliança de seu vizinho feita com os Estados Unidos, acompanhada de transferências de armamentos para o Brasil, alterava o equilíbrio do poder regional, pois o país não acompanhava o intenso desenvolvimento tecnológico ocorrendo durante a guerra. Estes aspectos eram perceptíveis no caso específico da Marinha. A esquadra brasileira foi modernizada para a luta antissubmarina no Atlântico, ganhando uma experiência de combate e novas tecnologias como radar e sonar, recebendo até alguns caças submarinos. Já a Armada Argentina ainda era uma força basicamente pré-guerra, não dispunha de nenhum equipamento desenvolvido durante o conflito, fato que com o tempo se teve ampliações de crédito para reequipamento, mas isso não resolvia a questão dos armamentos, já que os Estados Unidos mantinham seu embargo sobre o fornecimento de equipamento bélico para a Argentina. O governo argentino, sob uma linha nacionalista autoritária, voltou a negociar secretamente a aquisição dos armamentos com a Alemanha, fato conhecido como El Caso Helmuth. Tentativa que foi descoberta pela inteligência aliada e gerou uma crise no governo que derrubou grande parte do grupo nacionalista autoritário, obrigando o presidente a romper relações com o Eixo em janeiro de 1944, decisão que foi politicamente fatal para este, já que corroeu sua base de sustentação e levou a sua deposição no mês seguinte, quando foi substituído. A partir de então, os Estados Unidos iniciaram um período de maior pressão sobre a Argentina, recusando-se a reconhecer o novo governo e denunciando-o como fascista e uma ameaça ao continente. A medida tomada foi um embargo total contra o país, assim como uma ampliação de transferências de armas, suprimentos, entre outras inovações para países vizinhos dos argentinos, em especial o Brasil, tendo como resultado dessa pressão norte-americana o acirramento de tensões internas na Argentina, com o crescimento de movimentos de oposição ao regime militar, ao mesmo tempo em que o país ficava isolado do mundo. Este isolamento foi se modificando somente nos últimos meses da guerra, quando mudanças nos governos permitiram a retomada dos diálogos e a retomada das negociações, na qual a Argentina finalmente declarou guerra ao eixo, às vésperas do fim do conflito na Europa, em março de 1945, o que permitiu que o embargo fosse afrouxado e o país finalmente pudesse receber os primeiros recursos americanos. Porém, a melhora nas relações durou pouco tempo, pois a decisão de reintegrar Buenos Aires na comunidade pan-americana foi alvo de duras críticas aos Estados Unidos. Temendo notícias de novas conspirações contra seu governo, o presidente voltou a tomar medidas repressivas na Argentina, que não só agravaram a crise política interna, como também tiveram repercussões internacionais. A rendição japonesa e o fim da Segunda Guerra Mundial em setembro contribuiu para ampliar ainda mais a pressão, pavimentando o caminho para a crise de outubro e consequente consolidação da ascensão política de Perón após grandes demonstrações operárias. Em sua conclusão, Ludolf faz uma reflexão sobre a política externa, na qual no início os planos argentinos visavam assegurar a posição do país no cenário regional, assegurando sua superioridade frente às esquadras brasileiras e chilenas. Porém, isso se tornou uma questão complexa pelos desentendimentos com os Estados Unidos da América, junto ao crescimento do poderio militar brasileiro impulsionado por este a partir de 1942. Seus planos não seriam possíveis de se realizarem diante do embargo norte-americano, o único país que tinha condições de fornecer o material desejado. Já na política interna, o autor diz que o peso das relações civil-militares nas discussões e aprovação dos planos, uma vez que os militares eram um ator fundamental neste período, e com o agravamento da situação externa e interna argentina, a temática dos armamentos ganhou maior dimensão política e tornou-se base de sustentação e estabilidade do regime, num quadro complexo que envolvia também o central tema da neutralidade argentina. Sobre as propostas apresentadas em 1940 e 1941, ainda que elas contemplassem aquisições de aviões e armamento antiaéreo, esses tinham um papel secundário, pois serviriam apenas de apoio e proteção dos navios, que executariam as principais operações de guerra contra os possíveis adversários regionais. A guerra demonstrou o sucesso dos aviões e submarinos em combate, alterando o cenário do poder naval. Os planos argentinos também mudaram, dando maior relevância para aviação e submarinos. E aqui eu encerro mais um podcast Chicos e Chicas. Espero que tenham curtido esse episódio. Se quiserem saber mais do assunto, o artigo na íntegra tem muitas outras informações que você pode gostar. E não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais e compartilhar o conteúdo, porque toda semana teremos novos episódios. Somos a Universidade Pública, levando conhecimento para todos. Ha sido um placer. Adiós.